The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Este é o programa Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM, conectado com você. Estamos presentes na Rádio Southland FM, Axis Radio Taranaki, Radio Hawks Bay, Otago Axis Radio e Plains Media.
E você também pode nos ouvir pelo website em www.radiosouthland.org.nz, pelo Facebook em facebook.com/radiosouthland ou pelo seu tocador de podcast preferido.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Sul-América. Eu sou o João.
Eu sou a Amanda.
E vamos juntos aqui para mais um programa pela Rádio Southland 96.4 FM. Tudo bem com você, Amanda?
Tudo bem com você.
Tudo jóia também. Começando mais um programa aqui. E nesse episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a cultura Maori, né? Semana passada a gente teve a celebração, né, de um feriado importante aqui, que foi o Waitangi Day, e a gente decidiu fazer esse programa não como uma homenagem, como uma homenagem também, uma celebração, mas também um programa para a gente refletir sobre essa cultura que é, enfim, faz parte do país, é a cultura do país, na verdade, né? Eles são os Maori, são os nativos da Nova Zelândia, e a gente, quando decide, né, imigrar, né? Imigrar ou emigrar, eu nunca sei qual é a palavra certa. Enfim, quando a gente decide morar num lugar diferente, num país diferente, é importante a gente conhecer da cultura deles, das raízes daquele país, né? Então, a ideia hoje é a gente bater um papo aqui, trocar uma ideia sobre, né, a cultura Maori. E, bom, eu não sou Maori, você é Maori, Amanda?
Não, nem não sou.
Exatamente, nós não somos Maori, estamos longe aqui, né? Mas tudo que a gente for conversar aqui no programa, ele está baseado numa série, é até legal para quem quiser se aprofundar mais no tema, que é uma série chamada Treat Talks, que foi feita, se eu não me engano, acho que uns 2-3 anos atrás, pela RNZ, que é um canal de TV daqui. E, se eu não me engano, são 8 episódios, 8 ou 9 episódios. E lá no trabalho a gente assistiu a todos esses episódios no decorrer do ano passado, né? Onde eu trabalho, a gente tem uma conexão com a cultura Maori muito forte, até porque a gente oferece serviço para eles, né? A gente presta serviços de saúde mental para eles. É importante a gente conhecer a cultura para a gente entender a realidade, né? Uhum. De quem busca o nosso serviço. Então, a ideia da gente assistir essa série foi justamente entender o lado do colonizado.
Tem uma contextualização, né?
Exatamente. Entender o que eles passam, como que eles entendem. A visão de mundo deles é muito diferente da nossa.
E o reflexo na vida deles, né? Do que aconteceu lá em 1840.
Exatamente.
Né?
Exatamente. Reflexo. Como a coisa vem seguindo até os dias de hoje. É importante a gente conhecer isso, saber conhecer esse princípio de tudo, para a gente conseguir entender a realidade deles hoje, né? Então, a nossa ideia é passar um pouco daquilo que eu entendi assistindo a todos esses episódios. Obviamente que, né, os episódios têm episódios, quer dizer, todos eles são em inglês, e alguns têm muita coisa em Maori, então nem sempre a compreensão ela é plena, né? Mas, enfim, para quem tiver interesse em aprofundar e saber mais, assistam essa série. É muito legal, é muito interessante. São várias entrevistas com pessoas da comunidade Maori, com estudiosos, uhum, né, com professores, filósofos, advogados, né, porque tem todo um sistema, digamos assim, que sustentam, né, toda a defesa que deve ser feita e que tem sido feita ao longo do tempo, aqui na Nova Zelândia. Então,
a gente primeiro tem que dizer a data, né?
Exato, exatamente. Bom, o Waitangi, né, o tratado, na verdade ele tem duas versões. Para quem não sabe, né, na verdade o Waitangi ele é um documento, né, que foi produzido aí, né, em duas versões diferentes.
É, há controvérsias aí.
Muitas controvérsias. Então ele tem, o tratado ele tem uma versão escrita em inglês e a outra versão escrita em Maori.
E foi aí, tipo de uma tradução para Maori.
Exatamente.
Que muitas coisas se perderam nas entrelinhas.
Exato. É, se perderam ou até mesmo
se transformaram.
Se transformaram, né? Para atender alguns interesses muito particulares, né?
É.
Podemos dizer assim. Mas tem um fato interessante. Eu não sabia disso. Mas existe um documento anterior ao Tratado Waitangi. E o nome desse documento, ele é o Efakaputanga.
Nossa, que palavrão.
Não é. Difícil até de pronunciar, né? Efakaputanga. É. Esse é um documento, na verdade, ele é uma declaração de independência da Nova Zelândia. Assinada pelos chefes maoris do norte, onde eles declaravam a soberania e a independência das tribos unidas da Nova Zelândia.
Então, os chefes só do norte.
Exato. Mas esse documento, essa declaração, ela foi assinada cinco anos antes do Waitangi. Então, em tese não, né? Nessa declaração foi onde os maoris, eles declaram a sua soberania sobre as terras da Nova Zelândia.
Uhum.
Né? Então, uma das maiores controvérsias que existe no Tratado Waitangi, que é justamente falando da soberania maori, que ela foi surrupiada, né, que ela foi deturpada pelo tratado na versão inglesa. Porque na versão maori, na língua maori, existe essa declaração, né, que eles chamam lá do Rangotiratanga, alguma coisa assim.
Uhum, que, onde, são os chefes.
Exatamente, que é onde eles falam sobre a soberania maori em relação às terras neozelandesas e sobre, né, o país como um todo. E na versão inglesa é onde eles modificaram essa tradução. Né? E a partir daí é que surge toda a... Enfim.
É como se fosse para nós... Só que não.
Só que não, exatamente. Aí eu fico imaginando isso. Quando eu fiquei sabendo, né? A primeira vez que eu tive contato com, né, essa informação sobre o Waitangi, a primeira coisa que me veio na cabeça é o seguinte: bom, a gente veio de um país que existe uma única lei, vamos colocar assim, que é, né, um conjunto de leis, que é a nossa Constituição, que está escrita em português e só existe uma versão. Se um único documento, que é a nossa Constituição, já gera aquele mundo de controvérsias e interpretações, imagina dois documentos com versões diferentes em duas línguas. Né? Olha o tamanho do problema que não se criou aí ao longo do tempo.
Muita coisa aconteceu naquela época, né? E tinham as guerras e as brigas entre as tribos também.
Exato.
Então, para se chegar nessa situação... Ficou bem caótico.
Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente já começa daí, né? Existia um documento anterior, que é o Efakaputanga, que ele foi a base para a construção do Waitangi, da formulação do Waitangi. E o Waitangi ele foi assinado em 1840,
uhum,
né? Cinco anos depois, né, da assinatura dessa declaração. E foi aí que a coisa começou, né? Tipo, começou não, né? Mas foi dado continuidade, mas já dentro de uma visão europeia, né? De uma forma mais estruturada. E aí tem alguns pontos, né, em todo o processo que eu acho que chama a atenção, né? Eu acho que algumas coisas são... Quando a gente olha para a estrutura do país, da maneira como ela é feita hoje, né, a estrutura de Estado, considerando as leis, sistema político, educação, ela foi toda baseada e construída a partir de uma visão europeia.
Sim.
É uma visão do colonizador, né?
É... E o Maury sempre tendo que se adaptar a isso.
Exatamente, né? E aí, quando a gente fala dessa visão, né, colonizado e colonizador, tem um ponto importante, que muitas vezes a gente não para pensar, né? E apesar de que a gente veio de um país colonizado também, né? Mas, é, se a gente pensar isso no nosso, né, micromundo, pensar dentro da nossa casa, a gente está aqui feliz e contente, a gente tem, enfim, a nossa comida, a gente tem o nosso sistema de funcionamento, a gente tem, fala a nossa língua, e num dado momento, chega alguém aqui, invade a nossa casa e fala assim, a partir de hoje, você não pode mais falar seu idioma, você vai falar o idioma que eu falar para você que você tem que falar, você não vai mais poder praticar a religião que você pratica, quem vai definir a sua religião sou eu, você não vai poder mais comer as comidas que você come, porque quem vai definir o que você vai comer sou eu, porque existem interesses por trás disso. Como é que a gente se sentiria tendo que viver isso? Ou seja, você abandona todo o seu, né, a sua estrutura, a sua visão de mundo, isso não pode ser mais, porque alguém chegou e falou para você que você não pode mais exercer isso. Como é que, né, como é que isso não mexe com a gente?
Já pensou? Você se sente um fora da lei?
Exatamente.
Você se sente um nada, né?
Exato. Exatamente, porque se você não pode...
Se você não tem sua cultura.
Sua identidade, né?
Identidade,
a cultura
exatamente.
É a identidade. Né? Se você não tem mais a possibilidade de expressar a sua cultura de uma maneira plena, quer dizer, você perde toda a sua identidade. Né? Que muitas vezes é isso que acontece. Né? A gente, quando a gente para e pensa também na nossa realidade, é um pouco assim, na nossa realidade brasileira também. Né? Esses dias eu estava pesquisando sobre quando que o português, a língua portuguesa, ela foi estabelecida como a língua oficial do Brasil. Você sabe disso? Quando foi?
Não, quando foi?
Foi mais ou menos na mesma época, 1800 e alguma coisa, 1815, 20, alguma coisa assim. E ela veio à força. Porque até então, a língua, ou as línguas oficiais do Brasil, eram as línguas indígenas. Interessante, né?
E várias tribos.
Cada um, óbvio, com as suas peculiaridades, mas a língua do país era a língua indígena. E quando a coroa portuguesa ela decide realmente, né, vem em massa, em peso para o país, que ela institui o português como sendo a língua oficial, ela faz exatamente isso, ela proíbe as outras línguas. Eu não me lembro agora o termo que eles usavam. Não era línguas comuns. Tinha alguma expressão nesse sentido. Eu não sou historiador, tá, gente? Isso aqui foi só pesquisas que eu fiz que eu achei interessante. Então, eu não me lembro dos termos mais específicos. Mas eles proíbem o uso dessa língua e forçam todo mundo a usar o português. Inclusive, os jesuítas, que eles eram as pessoas, né, que tinham mais contato com os índios e falavam as línguas, né, indígenas, eles são expulsos do país para que eles não sejam incentivadores da, né, da língua nativa até então, e que a língua portuguesa ela possa ser implementada no país com mais facilidade.
Absurdo,
é,
em cima de absurdo.
Exatamente. Né? Então, bom. E aí, voltando aqui ao Maury, né? Isso foi só um parênteses, né, que me veio aqui agora em mente. Quando a gente para e pensa nessa questão, a gente tem que entender que o maior desafio desse momento não é corrigir o passado. Até porque o passado já foi, né? Não tem como voltar para trás e tentar fazer as coisas. Mas como transformar, né, as estruturas atuais dentro de uma maneira que as coisas elas continuem caminhando, né, sem com que a sociedade do jeito que ela está se desmonte, mas, né, fazendo com que essa visão Maori, né, essa visão da cultura seja implementada de forma plena e a comunidade ela tenha o seu lugar de fala, mas não como meros personagens ali naquela fase, vocês vão ser consultados, não. Ter efetivamente o poder, um poder decisório em cima da mão deles.
Uhum.
Né? Esse é um grande desafio. Né? E isso é uma das coisas que mais fica se debate, né, dentro desse, do contexto dessa série. Porque a partir dali...
Ele vai tocando em pontos fortes, importantes. Né?
Exatamente.
A série, né?
Sim, sim, sim. Né? A gente falou da língua, né? A gente vê hoje de uma maneira muito presente, né, o quanto o tereu, o Maori, né, a língua Maori, ela se perdeu ao longo do tempo, né? Você vê, tinha um dado, ai caramba, eu queria lembrar disso com mais precisão. Mas eles falavam, eles deram um número, um dado, em relação à população. Antes, eu vou, assim, não são os valores, mas só para se ter uma ideia, né? Mas eles falavam assim, antes dos
europeus
chegarem na Nova Zelândia, vamos supor, a população era de, sei lá, 300 mil maoris, né? Depois da chegada dos europeus, e principalmente após a assinatura do tratado, esse número ele foi reduzido de uma maneira drástica. Quando a gente olha para a realidade de hoje, se eu não me engano, acho que a população Maori da Nova Zelândia representa acho que 30%, 20 e poucos por cento.
Eu acho que é menos.
É algo nesse sentido. E tem uma fala interessante, se eu não me engano, acho que é no episódio 2, em que o professor que está falando no episódio, ele diz o seguinte, só existiu a necessidade do tratado porque o europeu chegou aqui. Né?
Porque ele quis colocar ordem do jeito dele.
Exatamente. Né? Ele falou, até então, antes do inglês, né, do europeu ele vir aqui, as coisas funcionavam. Tudo certo, não existia esse problema. Existiam os problemas internos entre as tribos e tudo mais. Mas não existia essa força política, talvez, não sei, de querer implementar e trazer uma nova visão de mundo para as pessoas que estavam aqui. Então não existia necessidade de ter tratado nenhum.
Né? É tipo assim, vamos fazer um acordo? Eu te ajudo, você me ajuda, mas na verdade...
Exato.
Você me ajuda e você me ajuda de novo.
Exatamente. Né? Então, assim, vamos fazer um tratado onde, de certa forma, eu vou ser beneficiado.
Exatamente. Quero ter controle, entendeu?
Exatamente.
Vocês têm direito de viver aqui e plantar, mas só que quem manda sou eu.
É isso aí. Exatamente isso que foi colocado lá.
Você pode, né, até usar a terra, mas só quem manda sou eu.
Exato. Né? Então, assim, com base... Depois da assinatura do tratado, é que muitas das coisas elas foram agravadas. Né? Justamente por essa falta, por essa perda da soberania Maori sobre as terras e sobre, né, não só a questão mais material, mas também da questão cultural. O quanto eles perderam em relação a uma série de elementos ali, né, que eram importantes para eles em relação à língua. Né, que era esse ponto que eu ia falar justamente agora. Né? E não foi só é importante, né, a perda, né, da língua, não foi uma coisa acidental. Né? Não foi porque as coisas evoluíram e a gente deixou de usar a língua Maori, a gente, né, os Maoris. Foi o resultado de uma política, né, implementada a partir... do tratado, né? E apesar de todos os esforços que se tem, ou que se teve até então, para trazer, né, para recuperar essa coisa da língua, essa questão da língua, como uma questão importante, né, da identidade deles, é algo ainda muito frágil, né?
É, você está falando da língua, mas também tem um outro lado da natureza, né? A conexão dos maoris com a natureza também foi algo que foi um impacto grande, né?
Uhum.
Porque aí reduziram-se as tribos, muitas delas dissiparam,
uhum.
reduziu muito. E a forma como eles cultivam, a forma como eles cuidam, né, da natureza, com o envolvimento, né, dos europeus e tudo mais,
uhum.
muitas coisas foram se perdendo, né?
Sim, exatamente. Né? É, você fez... né? O curso que você estudou é um curso que é muito ligado à questão ambiental, à questão do uso dos recursos aqui. Isso é tratado de alguma maneira? Isso é falado
tem
sobre?
Tem locais específicos aqui na Nova Zelândia,
uhum.
que tem um reconhecimento, né, cultural e tudo mais,
uhum.
que para você fazer alguma coisa... tem que ter autorização também da comunidade maori.
Uhum,
então, dependendo do... Por exemplo, às vezes é um parque nacional, é uma região que é... como que a gente fala?
Patrimônio.
É, como
natural,
se fosse isso. Então, assim. Tem que ter autorização. É. Tem uns critérios, sim. Uhum. Sem autorização deles, não consegue. Tem locais, por exemplo, onde as pessoas vão pescar.
Uhum.
Também tem que ter autorização deles.
Ah, entendi.
Tem locais específicos da Nova Zelândia que você pode ter, pode ir lá pescar voltado para comércio. Tem uhum. lugares que eles proíbem, não pode ser para comércio, só mesmo para como fala, para a comunidade mesmo.
Sim, para um uso...
Uso da comunidade, sabe? Sim. Então tem algumas questões.
Entendi.
Que sem a autorização deles não pode ser feito, não pode ir para frente.
Uhum.
Tem várias coisas relacionadas ao meio ambiente que tem...
Que ainda eles têm.
Que eles têm voz, entendeu?
Uhum. Sim.
Agora, não sei te dizer o quanto isso tem um peso no contexto nacional.
Entendi.
Né? Eu não sei.
Você pode ser uma coisa mais regional daqui.
Eu não sei qual é o peso.
Sim.
Mas eu vi algumas coisas que eu estudei relacionadas a isso.
Entendi.
E até vejo também algumas coisas referente aos consentes aqui da região.
Uhum.
Algumas coisas eu vejo que tem documentos que mencionam, entendeu?
Entendi. Legal. Bacana. É. Você vê que, assim, é um ponto que é principalmente para a comunidade, né? Maori, a questão do cuidar da natureza é um valor fundamental. E isso é representado de várias formas, né? Com o cuidado especificamente. E tem por exemplo, eles expressam muito isso na questão, por exemplo, de... Eles têm uma forma de oração que eles chamam de karakia, né? Que eles usam sempre em eventos, seja para abertura ou para encerramento. Muitas dessas orações falam de coisas da natureza, né? Eles expressam a sua identidade, né? No sentido de valores e, né? Dentro da natureza. Nessas orações, na música também, né? Música é uma outra expressão deles muito forte, onde eles falam muito sobre a relação deles com a natureza e a maneira como eles enxergam, né, a natureza na vida cotidiana deles.
Tem um termo que é utilizado, que é o Maringakai,
uhum.
que é a forma como eles... É uma forma... Mas, assim, uma forma sustentável mesmo na coleta dos alimentos, né?
Uhum.
Na pesca, na caça, etc.
Entendi.
Que é uma forma, tipo, de... Tipo assim, eu respeito até o limite que a natureza pode me prover isso para mim.
Entendi.
Não é aquela coisa de você consumir até acabar. É como se você... É tipo assim, eles conhecem o limite da natureza.
Entendi. Legal.
Então, e é algo que eles respeitam muito.
Uhum. Legal. Bacana. Eu vou fazer o seguinte, já que a gente está falando disso, de natureza, eu vou colocar uma música aqui, que é uma música em Maori. É uma música que particularmente eu gosto bastante. É, como eu disse, na empresa, né, a gente tem uma rotina toda manhã. A gente tem essa rotina de fazer o karakia, né, para abrir o dia. A gente toca e canta uma música, essa é uma delas. A gente tem algumas músicas dentro do repertório. Eles, inclusive, é engraçado que eles chamam a música, sabe como chama a música em inglês?
Como?
Waiata.
Waiata.
Waiata. Né? É, então a gente canta Waiata toda manhã e faz o...
Não, peraí, a música em Maori.
A música, não, o nome é música em Maori.
Ah, tá, porque você falou, eu entendi você falar música em inglês.
Não.
Nossa.
Música em Maori. Se eu falei, me desculpa.
Ou eu que tô doidona.
Se eu falei, me desculpe, mas música em Maori eles chamam de Waiata. E depois a gente faz o cara aqui de encerramento. Então, essa é uma música que ela... A gente canta ela em algumas ocasiões. O nome dela chama Purianei, ok? Ouve aí.
Purianei.
Purianei.
Isso aí.
Vocês acabaram de ouvir Purianei. Bom, como eu disse, a tradução dessa música, ela traz um pouco desses elementos, né, da natureza. E ela diz o seguinte, ó: mesmo assim o vento sopra, purificado pela chuva, iluminado pelo sol. As dificuldades começam a se dissipar, as amarras se soltam, o espírito voa, voa livre. Para os mundos do céu, iluminados pelo sol, as dificuldades começam a se dissipar, as amarras se soltam.
Uau!
Bonito, né? E é muito interessante, porque é na natureza que eles encontram a força para continuar enfrentando as coisas que eles têm que enfrentar. Então, sempre que eles... se vem diante de alguma dificuldade, diante de alguma questão que é difícil, eles sempre vão se voltar para a natureza na busca de obter entendimento, na busca de ter força para continuar, enfim, lutando pelos ideais, pela sua, né, pela sua identidade, pela sua história, pela sua comunidade.
E eu acho também que uma coisa interessante é que eles também se sentem responsáveis, né? São como, acho que tem uma palavra, se eu não estou errada, chama Kaitiakitanga, que é, a tradução seria tipo como se fosse um guardião da natureza.
Uhum.
Então faz parte da essência deles.
Sim.
Ter esse senso tipo, a gente tem que cuidar da natureza.
Uhum. Exato, exatamente. Né? E eu acho que é, cara, é, me faz pensar assim, né? É, nessa questão do o quanto isso, é, essa visão deles de cuidado, é, apesar de todas as dificuldades, né, de toda a história, de, enfim, né, de todas as barreiras aí que eles vêm enfrentando, o quanto isso faz com que a Nova Zelândia seja o que ela é.
Uhum.
Porque quando a gente para e pensa, por exemplo, nessa própria questão dos recursos naturais, a Nova Zelândia, ela é um país que tem uma população muito pequena, né, em comparação a outros países, mesmo aqueles que têm mais ou menos a mesma, o mesmo tamanho, né? É, eu quero dizer em relação à área preservada, né? Porque, se eu não me engano, acho que são 70% ou 80% do país, considerando Ilha Sul e Ilha Norte, elas têm a sua natureza preservada ainda. Né? É, então, assim, eu acredito, e aí é um achismo meu, tá, gente? Não, é, não tem dado histórico, é puramente uma ideia da minha cabeça, que isso tem ainda alguma influência da própria cultura. Né? Dessa visão de olhar os recursos e preservá-los.
É, coisas se perderam, mas eu acho que ainda muitas coisas são preservadas, né?
Exato.
Porque a própria pressão, né, do mercado, do turismo e tudo mais, acaba dividindo as tribos, eu acredito.
Eu acho que sim.
Dividindo, porque é claro que vai ter parte das pessoas que vão falar, poxa, é uma forma da gente ganhar dinheiro também.
Uhum.
Já tem outras que vão falar, não, eu ainda prefiro não, tipo, entrar nessa.
Exato.
E manter o que os nossos ancestrais nos ensinaram.
Exato.
E tudo mais, entendeu?
Uhum. Eu acho que a questão aqui, ela tá muito ligada a, tipo, a gente sabe, quando a gente olha a realidade atual, a gente vê que a gente vive num mundo onde o dinheiro, ele traz, né, ele tem a sua influência nas relações de poder e tudo mais.
É uma
então, assim,
pressão.
É muito difícil você pensar hoje um país, uma cultura que preserve, por exemplo, relações comerciais de 200 anos atrás.
É.
Ah, vamos fazer troca. Né? Eu tenho um determinado produto sobrando, ele é uma moeda de troca. Eu acho que isso não é o ponto, né? Porque a gente sabe, não é viável, né? Você vai na contramão de tudo isso que está acontecendo. Talvez seria uma das soluções, né? Pra gente ter um mundo um pouquinho melhor, mas, enfim. Mas
legal é o equilíbrio, né?
Exatamente.
Porque, querendo ou não, você tem que evoluir em
isso.
Algum ponto, você tem que evoluir.
Exato. E como trazer, né? Eu acho que um dos desafios é como trazer essa... Eu acho que a questão não é como trazer, né? Mas como integrar, né, essa visão ou, né, esses princípios dentro dessa nova realidade, dentro dessa nova visão de mundo, né? Então, uhum. Esse eu acho que é um ponto que é relevante a se pensar, né? Resgatar isso, integrar isso dentro do mundo que a gente vive, já que, ok, não é possível mais manter o mesmo tipo de relações comerciais nesse sentido, né?
Uhum.
Que se existia anteriormente, há 200 anos atrás, 300 anos atrás, né? Um outro ponto interessante que fala bastante nessa questão da série tem a ver com a questão do tribunal Waitangi. Existe um tribunal, ele não tem a mesma, o mesmo poder de decisão como um tribunal, sei lá, da justiça comum, mas ele tem uma influência muito importante, né? Porque é nesse tribunal que, enfim, muitos dos debates que são feitos em relação à cultura, ele produz alguns resultados bastante relevantes, que apesar de não ter uma decisão judicial, mas ele contribui para o processo decisório. Aí a gente entra de novo naquela questão, né? Tipo assim, ainda não se vê esses princípios da cultura realmente como um poder decisório. Uhum. É um processo meio coadjuvante. Mas tudo tem um caminho, né?
É, e a gente vê aí a briga, a luta, né? A briga não, a luta constante.
Exatamente.
Para que eles consigam, de alguma forma, manter a língua, a cultura, de uma forma sustentável.
Exato,
né?
Exato. Né, um dos pontos que, por exemplo, são tratados, né, ou são debatidos nesse tribunal do Waitang, é muitas vezes que eles reconhecem que existem injustiças que são cometidas,
uhum,
né? Mas que, apesar disso, assim, acaba não. Apesar dessas injustiças, elas não devolvem tudo aquilo que foi perdido. Né? Não existe algo muito mais prático nesse sentido de fazer: olha, ok, a gente reconhece, mas a gente não tem como reparar aquilo que já foi para trás, aquilo que já aconteceu lá atrás. Então, mas eu acho que o fato de se reconhecer que existem essas perdas já é algo significativo. Já é um princípio, né, de mudança. Já é, ainda que é uma conquista muito pequena ainda, né, não resolve de uma maneira mais efetiva essa questão das desigualdades sociais, mas já é uma, digamos assim, já é aquela luz no fim do túnel. Né? Assim,
verdade.
É o ponto de esperança.
Eu até lembro alguma coisa do tipo, algumas tribos receberam como se fosse um ressarcimento, né, de forma, uhum, monetária.
Sim.
Mas isso é bem o que você está falando.
Uhum. Não repara, né? Não traz reparação para o que já aconteceu.
Exatamente.
Né? Mas é que nem falou, né? Já é um ponto de partida.
Uhum.
Né? É algo que é importante, é relevante. Né? Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente também comentar aqui é a questão de algumas consequências, né, da vinda do europeu para cá, de forma prática, na vida do Maori. Né? Uma das coisas que, e aí tem um pouco a ver com o que eu vivo, né, na realidade do meu trabalho do dia, né, do dia a dia, é a questão, por exemplo, da questão com álcool. O álcool aqui na Nova Zelândia, ele é um problema generalizado, né? O consumo de álcool aqui, ele é muito, enfim, muito alto. Mas para a comunidade Maori, ele tem uma questão específica, porque o DNA do Maori é de, não sei se é o DNA, né? Mas ele tem um componente muito específico que, na verdade, assim, ele não tem um componente que o europeu tem. E ele traz isso geneticamente falando, porque o Maori, né, logo na vinda do europeu, onde ele trouxe o álcool, né, dessa questão, o Maori, ele tem uma suscetibilidade maior aos efeitos do álcool do que o europeu. E é engraçado porque eu vejo isso no meu dia a dia, onde o número de Maoris que têm problemas com o álcool, ele é muito maior, né, assim, não em números reais, né, mas em números relativos, ele é muito maior do que o neozelandês ou europeu, que tem descendência europeia. Isso por um componente físico. Né? O Maori, ele é mais suscetível porque na história genética dele, ele não carrega como se fosse assim, essa proteção, não sei, uma forma de absorver o álcool de uma forma diferente. Então ele acaba tendo, ele consome menos álcool do que o europeu e tem um efeito muito mais potencializado do que o europeu.
Eu acho que um outro ponto bastante relevante nessa questão, né, dos efeitos do tratado e, enfim, de como o Maori hoje ele é visto dentro da cultura neozelandesa, eu acho que envolve também a questão da educação, né, e da compreensão pública. Como que as pessoas, né, no dia a dia enxergam a cultura Maori, né, ou os Maoris, os nativos daqui.
Será que eles acham que tem um feriado e é só isso? Tá tudo certo?
É engraçado, né? Eu já tive algumas experiências, né? Não onde eu trabalho, obviamente, mas em empresas nas quais eu já trabalhei, de uma visão bastante distorcida, né, em relação ao que é o Maori, né? Eu me lembro de uma situação em que existe um filme que chama The Warriors. É um filme que retrata, eu não lembro se é exatamente o nome do filme, mas tem Warriors no tema. E que ele é um filme, enfim, que conta a história de uma família e tal. Ele é um filme violento, né? E um dia eu estava no trabalho e um dos colegas, né, ele fez uma crítica bastante pesada assim, ao Maori. Ofensiva até. E aí quando eu perguntei para ele, falei, mas por que você fala isso? Né? Ofensiva, porque, né, porque era uma coisa pesada. E a visão dele era da comunidade, era como se ele resumia toda uma cultura baseada na visão desse filme. Ele falou, os Maori são bêbados, violentos, agressivos, que espancam mulheres. Essa era a visão dele, baseada no filme.
É um recorte, né?
É, assim, mas é engraçado porque a visão dele era como se assim, isso é uma condição só limitada aos Maoris? Quer dizer, os europeus não têm problema? Eles vivem felizes e contentes como, né, os comerciais de margarina Doriana?
É.
Não é? Então, assim, isso é uma, né, é uma visão distorcida, né, e assim, totalmente equivocada do que é o negócio. E aí a gente entende que assim, por que a pessoa tem essa visão? Por desinformação, né? Talvez ele tenha aprendido isso com o pai, com a mãe, não sei, vem de uma, né, de uma visão de gerações a respeito disso, né? Mas a base e o centro de tudo está na desinformação, né, da falta de conhecimento sobre o que realmente é a cultura, sobre o seu significado, né, e todas as coisas que envolvem isso. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem para mudar essa visão é a gente entender realmente, saber por que que existe, por exemplo, a questão do tratado, qual é o seu propósito, né, fazer com que realmente o processo de conhecimento ele seja aplicado de uma forma, né, mais evidente no nosso dia a dia, para que a gente não cometa atrocidades como essa.
Uhum.
Né? Reduzir toda uma questão cultural que envolve, né, uma nação a um recorte e a uma visão de mundo bastante limitada.
Pegando até o gancho, como, por exemplo, não falando sobre Maori, mas às vezes, por exemplo, quando eu digo que sou brasileira,
uhum,
e alguém faz algum comentário sobre alguma coisa do Brasil, e aí eu penso, isso para mim não é o que representa o Brasil.
Exato.
O Brasil é muito maior do que isso.
Com certeza.
Então pega um recorte de alguma coisa específica, eu não vou nem julgar a pessoa, porque... Uhum. A gente está do outro lado do mundo.
Sim.
Né? E aí, às vezes, a pessoa realmente não sabe basicamente nada do Brasil.
Sim.
Viu alguma
faz
coisa,
ideia, né?
Escutou alguma coisa, ou às vezes até confunde com algum outro país,
uhum,
da América do Sul, né? E aí que você começa a falar assim, poxa, é uma coisinha assim tão pequena. É muito mais do que isso, a cultura e o que representa realmente o país para nós, né?
Exatamente, exatamente. É achar que no Brasil ele é formado somente pela floresta amazônica, né? Você já passou por isso? Né? Alguém achar que você vive numa selva, né? Ou que a gente vivia numa selva. Uma visão realmente bastante distorcida do que é realmente a realidade. E eu acho que isso é...
Já me perguntaram se o Brasil era na Europa.
É raro.
Aí eu disse, não, o Brasil fica na América do Sul.
Aí só faltava a pessoa falar assim, América do Sul? O que que vem a ser América do Sul? Né? Mas é... Né?
Mas aí depois eu pensei, poxa, se eu for falar alguma coisa do país dela, eu não vou saber. Então, ali, quando eu me coloquei no lugar da pessoa, eu falei, eu não sei nada sobre o país dela.
Exato.
Então, nem vou dizer, porque às vezes a gente se sente uma forma até de humilhação. Às vezes, quando alguém, você fala alguma coisa do seu país, a pessoa faz um comentário que não tem nada a ver.
Exato.
Aí, depois eu falei assim, ah, tá, também não sei nada sobre o país dela. Quem sou eu na fila do pão?
Uhum. Exato. É engraçado, né? Você falou disso. No meu dia a dia, eu acabo ouvindo muitas histórias, né, dos meus clientes, principalmente daqueles que são maoris. E ali eu posso ver de uma forma bastante real, assim, né, como todas essas questões que a gente comentou aqui, da questão de educação, da questão de cultura, da falta de visão, da falta de entendimento, ela reflete no dia a dia da pessoa. Né? Eu vou, enfim, só trazer um exemplo aqui. Um cliente, ele, uma vez ele comentou comigo na sessão assim, que ele passou por muita dificuldade. Ele foi alfabetizado. Desculpa aí, mas ele foi alfabetizado em Maori, então até os 6, 7 anos ele enfim, foi educado alfabetizado em escola Maori, e quando ele tinha acho que 7 ou 8 anos ele foi para a escola inglesa, né, para aprender inglês, escola regular daqui. E ele falou assim, para mim foi frustrante, porque coisa simples que eu, para mim era tão natural na minha língua materna, ele usou essa palavra, na minha língua materna, no inglês eu não conseguia me desenvolver. Ele falou, para mim era como se eu tivesse uma dificuldade, é como se eu tivesse uma deficiência.
Nossa, é o que eu sinto.
Eu também. Mas te juro por Deus, na hora que ele me falou isso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. Falar, caramba. Literalmente ele falou exatamente aquilo que eu passo todos os dias, né? Assim, tem coisa que para mim é muito claro na minha cabeça, mas para mim, enfim, eu tenho que lidar. Mas agora, imagina, a gente veio de um outro lugar.
É.
Agora imagina ele nascendo no país dele, ele tendo que ser alfabetizado, quer dizer, ele tem que aprender uma segunda língua dentro do país dele, e o pior, sofrendo bullying porque ele não conseguia fazer isso.
Nossa.
Ele se sentia, né, uma pessoa incapaz. Essas foram as palavras dele. Então, assim, imagina a situação. Né? Isso é um ponto.
Você está falando isso? Eu assisti alguns episódios de um documentário que fala da comunidade Maori, mas do que eles sofreram há décadas atrás.
Sim.
E aí uma das senhoras comenta que na época que ela estava na escola, ela era proibida falar em Maori.
Uhum.
E tinha determinados locais na cidade que eles eram proibidos de ir.
Caramba.
Entendeu? É como se tivesse aquela divisão.
Uhum.
Aqui, esse povo não pode entrar. Só os europeus, entendeu?
Exato.
E aí, aí eles comentando da dificuldade, que eles eram basicamente isolados.
Uhum, sim.
Né? Então, tinham que se adaptar a seguir a cultura, que não era a cultura deles, né?
Sim.
Foi muito difícil.
Exato.
E assim, várias atrocidades, assim, nos comentários, uh-huh. No comentário eu fiquei até boba de ver.
É, choca. É chocante, né? Porque você vê que a pessoa passa isso, passa tudo isso que a gente está falando, não é que ele foi para outro país, ou que ele está em outra terra que não seja dele. Não, dentro da própria, né, do próprio país dele. Ele sofre um preconceito pela sua própria nação, partindo da sua própria nação. Uhum. Isso eu acho que deve ser bastante doloroso, né? Se você não ser reconhecido dentro do seu próprio país. Imagina você estar no Brasil e alguém, de alguma maneira, não te reconhecer como um cidadão. Pelo simples fato de você ser, sei lá, indígena, ou hoje em dia não se fala mais em povos indígenas, né? São os povos originários. Mas de você não ser reconhecido, né? Dentro da sua própria nação, da sua terra. Isso é bem doloroso. É bem doloroso. Enfim. Bom, uma coisa importante, né, gente? Essa nossa conversa de hoje aqui, para quem está nos ouvindo, reflete aquilo que a gente, enfim, aquilo que eu vi, assisti de algumas coisas, tá? E um pouco daquilo que a gente tem de vivência ao longo desses 3 anos. Não é uma verdade absoluta.
Pelo amor de Deus.
Obviamente. Tem algumas coisas que a gente falou aqui que são opiniões nossas, e a gente deixou claro isso, né? Mas eu acho que o mais importante desse episódio é a gente poder
trazer uma reflexão,
trazer,
né,
essa reflexão, né, do que a gente vê, né, do que a gente pode melhorar, né, principalmente para gente que vem de outro país, de uma outra cultura totalmente diferente. Quanto mais, isso é uma mensagem importante, que quanto mais a gente compreende, né, essas questões da cultura daqui, é muito mais fácil para a gente poder se integrar, né? Então,
mais compreensão, menos preconceito, né?
Exatamente, exatamente isso. Então, assim, se vocês ficaram curiosos para saber mais a respeito dessa série que a gente comentou aqui agora, que eu comentei, chamada Treat Talks, ela está disponível no YouTube, todos os capítulos. Só você digitar lá no, né, na busca Treat Talks e vai vir todos os capítulos. Assistam, é bem interessante. Eu acho que como conhecimento, principalmente da visão Maori do processo de colonização, né? A gente sabe que o colonizador, ele tem uma visão, né? E muitas vezes é a visão que sobressai. A gente, quanto brasileiro, a gente viu isso ao longo da nossa vida. Uhum. Né? A história que venderam do descobrimento do Brasil para a gente dentro da escola. E aqui também não é diferente. Então é legal a gente ouvir o outro lado.
O ponto de vista de...
Exatamente. De quem passou pelo processo de ser colonizado.
É porque é duro alguém escrever a sua história.
Exato. Exatamente.
Alguém que não é da tua cultura, que não tem o entendimento que você tem, escrever a sua história.
Exatamente. Né? Então, assim, pra gente, eu acho que vale muito a pena conhecer, né, e entender por que as coisas são desse jeito. Né? Para que a gente possa também, enquanto imigrante, né, dar a nossa contribuição também. Né, para fazer dessa sociedade onde a gente vive uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Né? E a gente consegue fazer isso com conhecimento. Né? E hoje em dia, a gente está na era do conhecimento. Né? A gente só precisa ter a iniciativa de buscar. Então, assim, fica aí a nossa recomendação. Assistam, vale muito a pena, vocês não vão se arrepender. E, bom... Estamos terminando aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Foi desafiador.
Muito desafiador, digo assim
muito,
de passagem.
Vocês não têm ideia. Eu acho que esse foi um dos programas que eu acho que foi mais difícil. Não pelo fato de... Óbvio, né? Ele é um tema denso, mas para a gente falar de alguma coisa que a gente não viveu, né? Baseado só naquilo que a gente veio aprendendo recentemente... É bastante desafiador. Eu acredito que foi um dos programas mais difíceis que a gente já fez até hoje. mas foi um dos programas que eu mais gostei de fazer. É, apesar de não ser daqui, eu me identifico em muitas coisas com a cultura. É, eu posso dizer que eu sou um defensor da cultura, porque isso eu defendo no meu trabalho diariamente.
Uhum.
E muita coisa eu internalizo disso. Então, assim, eu tenho, né, coisas bastante... uma conexão muito forte, né, com vários elementos da cultura. Então, da cultura Maori e com os Maoris em si. Então, isso me ajuda bastante a, sei lá, conviver de uma forma mais harmoniosa aqui no país. Certo?
Muito certo.
Gente, espero que vocês tenham curtido, assim como a gente curtiu fazer esse programa. E pra gente finalizar, eu vou colocar uma música que diz respeito a isso, a todo esse desafio dos Maoris em viver nessa sociedade. É, eu não vou falar a tradução dessa letra. Vocês procurem. Se vocês forem tocados por essa música, da maneira como eu sou quando eu a ouço, façam um esforço, busquem na a música chama Rekakanoaho. E busquem a letra dela e busquem a tradução. Vocês vão entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer com isso. Então, fiquem com essa música para a gente finalizar o programa. Desejo a todos aí uma ótima sexta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima
semana.
Até mais,
pessoal.
Tchau, tchau. Até mais. Tchau.
That was tiring.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.